Senhor presidente, senador Roberto Requião, senador Hollenberg, senador Cristóvão, os que fazem essa casa, os que nos escutam no Brasil, no meu querido Piauí. Meu querido Requião, primeiro para dizer que, se possível, subscrevo também o requerimento. Tem todo o meu apoio, eu quero dizer que é algo que custou muito caro a esse país, a democracia, as liberdades, liberdade de imprensa, liberdade de organização, liberdade de funcionamento do Congresso. Muitas pessoas deram a sua vida para isso acontecer. E tenho certeza que por uma boa causa, não para que essa liberdade fosse utilizada por outros interesses que ferem os princípios mínimos da democracia. Então, eu quero dizer que concordo. Aliás, um outro tema que nós vamos ter que nos debruçar sobre ele é a honra. A honra. Nós somos um dos países em que a honra vale menos. Você constrói a vida inteira com duras privações, muitas vezes, para conviver em determinados segmentos, não só na política, e, de repente, você tem um completo desrespeito aos princípios democráticos. Veja que, na legislação vigente, a coisa mais difícil que tem é você encontrar uma decisão, pelo menos, à altura, reparando danos morais, reparando, não é, ferimentos à honra de homens e mulheres, enfim, de toda a ordem. E são muitos os casos, não são poucos, são muitos os casos. Repito, não apenas da política. Às vezes é um trabalhador, às vezes é um empresário, às vezes é alguém de uma igreja, às vezes, enfim, é também da política. E acho que isso é essencial. Mas vejam, o que me traz à tribuna hoje, nessa sessão de sexta-feira, uma situação em que recebemos no município, no estado de Sergipe, quando na Comissão de Desenvolvimento, ali a Comissão de Desenvolvimento Regional e a Subcomissão de Desenvolvimento do Nordeste, recebemos um apelo que tem sido comum em outros estados relacionado a contratos de financiamento do setor rural. Veja, eu estou falando pequenos financiamentos para agricultores que trabalharam acreditando em um projeto que elaborou e, a partir dali, o que se resiste? Primeiro, nessa lógica, a aplicação correta dos recursos. Depois, os resultados, eles tinham a ver com fenômenos naturais, ora por enchente, ora por seca. Mais do que isso, às vezes por pragas, às vezes por algum problema no próprio projeto, enfim, o fato é que houve ali um descasamento entre aquilo que estava programado de receita e aquilo que estava previsto de encargos no contrato. Resultado, nós temos hoje milhares de brasileiros que são trabalhadores rurais, que são pequenos agricultores, que são médios agricultores, que têm uma dificuldade nas suas vidas. Estão, nesse instante, com seus bens sendo penhorados em razão de uma falta de condição de atendimento. O Congresso Nacional, devo dizer, em alguns momentos, aprovou as condições da prorrogação. E isso sempre feito sem atender àquilo que verdadeiramente era a solução. Veja, aqui eu vou colocar dois exemplos que foram didaticamente colocados nesse encontro na cidade de Laranjeiras, em Sergipe. Um agricultor tomou um empréstimo de R$ 6.000. Qual era o objetivo dele? O objetivo era trabalhar com caprino e ovino. Ele, além de comprar matrizes, relatou que ele tinha que fazer ali uma reserva, uma pastagem, e fez essa pastagem. Ali naquele ano, estava programado naquela região as condições de uma pastagem em sequeiro. Houve uma falha no período chuvoso e ele perdeu a sua produção de pastagem, que era o alimento para os seus animais. Resultado, ele teve que comprar pastagem o ano inteiro para poder dar a sustentação, e isso terminou encarecendo. Ele alega que os técnicos do EMATER, lá do Estado, fizeram uma vistoria, não só em relação a ele, mas em relação a vários outros agricultores. Sou testemunho de alguns casos semelhantes no meu Estado, onde, a partir dessa vistoria, foi comprovado que a incidência de chuva naquele período foi muito baixa para aquela cultura. Resultado, ele teve que se desfazer de parte do seu rebanho para poder custear a manutenção de outros. E a consequência é que no ano seguinte, novamente, ele teve irregularidade de chuvas. Veio a chover já no terceiro ano. Muito bem, o fato é que no caso desse financiamento, um financiamento de R$ 6.000 no ano de 1998, então, se a gente pega de 98 para cá, são 14 anos, ele tem hoje uma dívida que chega a próximo de R$ 50.000. Próximo de R$ 50.000. Examinando a estratificação dessa dívida, boa parte dela são encargos colocados no contrato, mas assim de forma violenta, que são multas, enfim, uma série de encargos que ali são colocados, que a penalidade vai aumentando ano a ano. Então, veja, essa pessoa não tem a menor condição de fazer o pagamento. Pior, o valor da sua propriedade hoje não é suficiente para pagar o financiamento. Ele está tendo que empenhar sua própria casa, além da sua propriedade, para poder pagar um financiamento. Cito esse caso, e cito um outro ainda, que me foi relatado no mesmo encontro, de um produtor do estado de Alagoas. Esse tomou um empréstimo de mais ou menos R$ 230.000, também da mesma forma, era um criador de gado leiteiro. E, de forma semelhante, aplicou corretamente o recurso. Nesse caso, além de cercas, além de um açude, enfim, ele também tinha como objetivo principal uma pastagem para a produção do gado leiteiro. Da mesma forma, por coincidência, Sergipe e Alagoas são próximos, viveram os mesmos problemas de irregularidade. Essa dívida chegou a R$ 3 milhões, ou seja, de 200 mil foi para R$ 3 milhões. Então, vejam, eu cito esses dois casos, mas posso citar também inúmeros. Eu estou aqui colocando de outros estados, de Alagoas e de Sergipe, porque foi fruto dos casos apresentados no encontro que fizemos em Sergipe, mas também no meu estado, no Piauí, também no Ceará, também na Paraíba, também na Bahia, também em Pernambuco, também no Rio Grande do Norte, também em outras regiões fora do próprio Nordeste, do Maranhão, aliás, do Tocantins, enfim, do Espírito Santo. Nós temos situações em que milhares de agricultores que viveram um processo semelhante, ficaram sem condições de pagamento. E hoje estão aí inadimplentes, sem poder operar, e mais do que isso, perdendo, repito, se concretizar um caso como esse, a sua própria moradia. Senador Cristóvão, lembro-me no início do governo do presidente Lula, a gente discutindo a área de habitação. Eu sou bancário, que faço questão de ressaltar, não banqueiro, tá certo? Bancário da Caixa Econômica Federal. Ali, nós vivíamos um problema na área de habitação, que, aliás, estamos debatendo agora na Comissão de Assuntos Sociais. E a solução que encontravam, isso já vinha lá do governo do presidente Sarney, presidente Collor, presidente Fernando Henrique, enfim, a solução pelos contratos eram os leilões. Leilões, nesse caso, de habitação. Certamente, todos nós aqui devemos nos lembrar da quantidade de leilões de habitação que nós tínhamos nesse país. Examinando os contratos, e eu fiz parte de uma comissão para estudar os contratos, o que nós verificávamos? Primeiro, tinha um fundo de compensação de variação salarial que era para resolver parte do problema. O que aconteceu ali? Nós tínhamos um descasamento na política de juros, de contratos, para o financiamento de habitação com o salário, com a remuneração dos trabalhadores. Os juros subiam em um patamar e a prestação, aliás, e a remuneração do trabalhador em um outro muito inferior. Haviam casos em que a prestação da casa já era uma vez e meia a remuneração, e o trabalhador não mudou de emprego, era a mesma base salarial na época do contrário. Por quê? Porque era um draconiano, era algo realmente violento a política que se tinha, de juros, de multas, de encargos, enfim, que se somavam nesse processo. Examinando o balanço dos bancos, e é isso que estamos fazendo agora, o que é que se verifica? Ora, nós estamos falando de um empréstimo, de um financiamento do ano de 1998. Da mesma forma, na área de habitação, o que é que nós tínhamos ali? Nós tínhamos ali onde, nos balanços, os bancos já colocavam lá no seu, nos seus passivos, reduziam lá nos seus ativos e colocavam aquilo como um empréstimo não recuperável. Ou seja, certa vez, num diálogo com o presidente Lula, que tinha muita sensibilidade para temas como esse, eu mostrava para ele: presidente, convide aqui o presidente da Caixa Econômica, o Jorge Matoso, na época, para a gente tratar sobre esse tema. E ali ele tratou com o ministro da Fazenda, o ministro Palocci, na época, e o resultado é que se verificou que aquilo que estava previsto de forma expressa nos balanços dos bancos que financiavam a habitação, correspondia a aproximadamente 10, 15% daquilo que era cobrado. Ou seja, o montante cobrado era, vamos dizer, algo em torno de 10 bilhões. O montante que os bancos esperavam recuperar era aí algo em torno de 600 milhões de reais. Então, havia um descasamento. A consequência, o presidente ali tomou uma decisão, e a decisão foi no sentido de estabelecer um desconto que chegou a 90%. Vossa Excelência, como governador, deve ter testemunhado isso lá no Paraná. Também testemunhei como governador aqui no Piauí. Vossa Excelência deve ter acompanhado também no Distrito Federal. Ou seja, se deu um desconto na época que levou o valor a ser cobrado para o valor real. Vamos imaginar esse financiamento de R$ 6 mil. Se a gente atualizar pela inflação, isso hoje seria algo em torno de R$ 9 mil aproximadamente, tá certo? E não R$ 50 mil, como querem cobrar do agricultor. Vamos imaginar que se tenha aí ainda a cobrança de uma taxa de juros, mas até que a cobrança, somando inflação mais juros, pudesse ser Selic, pegando uma referência de como o governo remunera o seu dinheiro. Seria algo em torno de R$ 14 mil. Esses R$ 6 mil estariam hoje em torno de R$ 14 mil. Então, como é que a gente vai querer dizer que é uma vantagem para esse agricultor dar a ele um desconto, vamos dizer, de 50%? Nós estamos cobrando dele 25%. Nós estamos cobrando 30%, normalmente, naquilo que o Congresso tem aprovado. Então, qual é a posição que estamos apresentando ao governo? É que o governo realmente, da mesma forma que na área de habitação, examine o balanço dos bancos, o que é mesmo que os bancos têm de perspectiva para estes contratos. O governo já certamente colocou lá o seu subsídio. Esse, na minha visão, pelo menos o governo tem que considerar, porque há, nesses casos, senador Cristóvão, relatos de órgãos oficiais, do EMATER, do Instituto Nacional de Meteorologia, enfim, meteorologia, que demonstram que ali houve irregularidade e que isso atingiu certamente a plantação. Nos relatos feitos, inclusive com decretos de emergência, aliás, é interessante, o governo atendeu emergencialmente esses estados. Na época, o governo atendeu emergencialmente esses estados. Atendeu por quê? Porque reconheceu que não houve água suficiente nem para a pessoa humana, nem para os animais. Ora, certamente atingiu também a produção. Certamente atingiu também a produção. Então, que o governo possa reconhecer isso, que se analise aquilo que os bancos captaram, que emprestaram, tá certo? Qual é a perspectiva que ele tem de recebimento? Está lá nos seus ativos. E hoje eu lhe garanto que não passa, não é, de 10%, de 15%, de 20% para esses financiamentos de 97, 98, 2000, 2001.